Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A grande misericórdia do Pai Celestial. Capítulo 8. O ensino e a assistência da misericórdia de Deus. Nos capítulos anteriores, pudemos ver, pelas Escrituras, que a vontade de Deus é que uma pessoa tanto receba misericórdia em abundância em sua vida pessoal, bem como também exerça com sabedoria e sobriedade a mesma misericórdia recebida para com os seus semelhantes. Entretanto, o fato da vontade de Deus instruir um cristão nestes dois sentidos do relacionamento com a misericórdia, ou melhor, com uma virtude do próprio Deus, não deveria ser visto pelos cristãos como uma missão árdua, sobremaneira complexa ou pesada de ser exercida, pois em tudo o que o Senhor nos orienta a seguir a sua vontade, Ele também nos assiste com a abundância da sua graça para fazê-lo. 2 Coríntios 9, 8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Portanto, quando um cristão é instruído para exercer misericórdia recebida, não é na sua própria força que ele é chamado para fazê-lo. Em vez disso, é chamado para fazê-lo pela sabedoria, força e poder do próprio Deus concedido à sua vida. Assim como um cristão em tudo é chamado para agir em Deus e Deus por seu intermédio, assim também o é em relação à compreensão e à prática da misericórdia do Senhor. Por isto, somente na comunhão com Cristo é que podemos alcançar a sublimidade tanto do recebimento contínuo da misericórdia celestial como a força e o poder para exercer a misericórdia de Deus para com outros. João 15, 5. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Salmos 59, 17. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Não bastando isto, além do próprio Pai Celestial conceder a graça e o poder para um cristão receber e exercer misericórdia, Ele ainda nos oferece o Seu Filho amado para nos assistir para nos achegarmos ao Pai Celestial e para nos ensinar a caminhar segundo a Sua misericórdia. Desta forma, para que não paire nenhuma dúvida sobre a perfeita assistência de Deus para conosco também no aspecto da misericórdia, o próprio Deus, em Cristo como o Filho do Homem, demonstrou a sua vontade em nos assistir para sempre e nos conceder com abundância a sua eterna e sublime misericórdia, conforme exemplificado nos textos que seguem. Hebreus 2, 17 até 18. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 4, 12 até 16. Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O Senhor Jesus Cristo sofreu injúrias, tentações e injustiças de toda a sorte para primeiramente fazer a provisão para a salvação eterna das nossas almas. Porém, ele igualmente passou por todos estes aspectos para demonstrar o quanto o Senhor quer nos assistir em tudo, inclusive quanto ao aspecto de receber e ser fortalecido na misericórdia do Pai Celestial. O Senhor Jesus Cristo foi a pessoa mais injustiçada que já viveu e andou na terra, e ainda assim não se afastou da misericórdia de Deus nem quanto a recebê-la e nem quanto a exercê-la com sobriedade e sabedoria. E por isto também, Deus o estabeleceu para nos assistir em tudo segundo a misericórdia do Pai Celestial. Assim, para aqueles que creem em Cristo e o recebem como Senhor em seus corações, ele primeiramente os assiste como aqueles que necessitam da misericórdia para serem libertos dos fardos pesados que passaram a ter sobre suas vidas. E em segundo lugar, ele os assiste como aqueles que precisam ser ensinados em tudo para que também exercerem apropriadamente a misericórdia para continuarem a recebê-la com abundância e continuamente em suas vidas. Aspectos expostos respectivamente nos versos 28 e 29 do texto abaixo. Mateus 11, 28 até 30. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Em Cristo, tanto o aspecto do recebimento da misericórdia para a libertação da sujeição ao pecado e fardos recebidos ou assumidos na vida pessoal como o aspecto do exercer a misericórdia com sabedoria em relação aos outros não são pesados, antes suaves e leves. Quando alguém permite a Cristo ser o Senhor e Pastor da sua vida, e não outras pessoas, comunidades, instituições ou religiões, o Senhor Jesus conduz aqueles que nele confia sob uma contínua bondade e misericórdia, conforme o texto do Salmo 23 que já vimos parcialmente no capítulo anterior e repetimos abaixo. Salmos 23, versos 1 e 6. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Conforme mencionamos várias vezes, as misericórdias de Deus nunca cessam, mas as pessoas podem se privar do acesso a elas quando se distanciam do Senhor. As misericórdias de Deus estão em Deus. Por isto a conversão contínua ao Senhor é um aspecto central para receber abundante misericórdia, ser instruído nela e experimentar a amplitude de seus benefícios, assim como para ser provido dela para também exercê-la apropriadamente em relação a outras pessoas. Joel 2, 13. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Judas 1, 20 até 21. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Romanos 8, 26 até 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Devido à abundância das misericórdias do Pai Celestial e dos seus benefícios a nosso favor, acrescido do que o Senhor pode fazer por nosso intermédio, é que Paulo, no livro de Romanos, chega ao ponto de rogar ou instar que nós, em confiança, venhamos a nos apresentar ao Senhor para vivermos e andarmos segundo a vontade do Pai Celestial. Romanos 12, 1 até 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço racional a Ele. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Confiar que Deus em sua misericórdia nos assistirá em todos os momentos e em todas as circunstâncias das nossas vidas, ao ponto de nos apresentarmos ao Senhor para vivermos e andarmos segundo a sua vontade como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, representa, então, uma parte essencial daquilo que o Senhor aguarda daqueles que vêm a compreender o quanto a misericórdia celestial é benéfica para com as suas vidas já no tempo presente e para a eternidade. Portanto, bendito seja Deus pela sua eterna misericórdia e pelo seu constante amor para com aqueles que creem nas inesgotáveis e imensuráveis dádivas do Senhor eterno. Salmos 136, 1 até 6, e verso 26. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre, ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre, aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre, aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó! Tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. 2 Coríntios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Saudações finais. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Os textos narrados neste áudio encontram-se postados em www.ensinovidacristã.org. Saudações com a paz que há no Senhor Jesus Cristo.